como nós falamos ontem, Shabbat é dia 17 de Tamuz, e seria jejum no Shabbat, postergado para domingo. E aí iniciam 3 semanas, que são chamadas as 3 semanas de luto. Elas começam no dia 17 de Tamuz e terminam no dia 9 de Av, que no caso desse ano, já que vai ser também no Shabbat, o jejum vai ser no domingo, dia 10 de Av. Então o luto termina depois do dia 10 de Av. Essas 3 semanas são as 3 semanas durante as quais Yerushalayim foi destruída, durante as quais invadiram o templo e finalmente destruíram o templo sagrado. E nós fomos levados para o exílio. E desde então, estamos aí, infelizmente, ainda sem o serviço do templo, sem a divindade com presença completa na cidade de Yerushalayim e no templo sagrado. E por isso, são 3 semanas de luto. Primeira coisa que acontece ao longo dessas 3 semanas são as Haftarot. No Shabbat, depois da leitura da Torá, tem a leitura da Haftarah, um trecho dos profetas. No caso dessas 3 semanas, tem 3 Haftarot especiais, que são chamadas as 3 Haftarot de desgraça. São 3 Haftarot dos nossos profetas, Isaías e Jeremias, Ishaiau e Irmial, onde eles estão advertindo o povo do que pode acontecer se as pessoas não vão melhorar a sua conduta. E é o que de fato, infelizmente, depois acontece com a destruição do primeiro templo e mais tarde com a destruição do segundo templo. A destruição do primeiro templo também foi na data de 9 de Av. A diferença é só quando foi queimado, quando foi destruído. Primeiro e segundo templo, uma diferença de 2-3 dias do processo, mas todos eles no dia 9 de Av houve a destruição do templo. E na realidade, no primeiro templo, a invasão a Yerushalayim se deu 1 semana antes. Mas, de qualquer forma, quando nós lembramos a destruição do segundo templo, não estamos deixando para trás a destruição do primeiro templo. Essas são 3 Haftarot que são lidas nessas 3 semanas, entre os jejuns, e depois de 9 de Av, depois do jejum 9 de Av, tem 7 semanas até Rosh Hashanah, onde são lidas as 7 Haftarot de consolo. Também palavras dos nossos profetas, que são palavras de consolo e profecias de consolo para o nosso povo. Durante essas 3 semanas, o que não pode ser feito em sinal ao luto? Não se pode cortar o cabelo e nem a barba. Então, temos ainda alguns dias aí até Shabbat. Tem que correr, cortar o cabelo para que não fique comprido depois, durante essas 3 semanas, que é proibido cortar o cabelo. Os sefaradim só não cortam o cabelo na semana que cai Tisha B'Av. Também não se faz casamentos durante essas 3 semanas e, de uma forma geral, não se faz festas. Qualquer tipo de festa maior, bar mitzvah, por exemplo. Bar mitzvah, é lógico que uma criança que nasceu nessa época vai ter aliá na Torá e vai começar a colocar tefilim. Tudo isso não tem nenhum problema. Mas aquela festinha que se costuma fazer à noite para os amigos e tal, isso deve ser deixado para depois das 3 semanas, porque não se dança ao longo dessas 3 semanas, são 3 semanas de luto. Pode fazer noivados durante essas 3 semanas, mas sem refeição de noivado, quer dizer, sem uma festa de noivado, Apenas o noivado em si pode eventualmente até servir um bolo, um lechaim, não tem problema, mas mais do que isso, não se faz no noivado nessas 3 semanas, se deixa a festa do noivado mesmo para depois dessas 3 semanas. Outra coisa que tem também nessas 3 semanas é em relação a Brachá de Shehecheyanu. Não é um sinal de luto, porque um enlutado pode fazer a Brachá de Shehecheyanu. Mas o que nós falamos na Brachá de Shehecheyanu? Nós estamos agradecendo a Deus que nós chegamos a esses dias, certo? A este momento. É uma Brachá que ela não combina muito com essas 3 semanas. E por isso se evita fazer a Brachá de Shehecheyanu nessas 3 semanas, fora no Shabbat, no Shabbatot. Então, por exemplo, se faz o Brachá de Shehecheyanu quando se compra e come uma fruta nova da estação. O ideal é que nessas 3 semanas não se compre uma fruta nova da estação. Ah, mas apareceu uma fruta nova, então tudo bem. Quer comer ela? Deixa ela para Shabbat. E aí no Shabbat, se falar Shehecheyanu, não fica tão mal que Shabbat. Shabbat é diferente dos dias de semana, não é um dia de luto. Então não fica deselegante que você está agradecendo a Deus por chegar nesse momento. Se a fruta vai estragar até Shabbat, então tudo bem, pode fazer a Brachá de Shehecheyanu. Não é proibido fazer a Brachá de Shehecheyanu. Então pode fazer nessas 3 semanas, quando dá para evitar, se deixa para Shabbat ou para depois das 3 semanas. Segundo o Arizal e a Kabbalah, não se faz Shehecheyanu nem no Shabbat, nesses Shabbatot, nessas 3 semanas. Durante essas 3 semanas, existem algumas diferenças de luto. Nós chamamos as 3 semanas, mas não são as 3. Por quê? Porque os 10 dias, a partir de Rosh Chodesh Av, a partir do primeiro dia de Av, até depois de Tisha B'Av, são 10 dias cujo luto é mais intenso. Então, na realidade, nós temos que separar entre os primeiros 13 dias e os demais 10 dias. Quer dizer, os primeiros 12 dias e os 10 dias, mais ou menos, que são diferentes as regras. Então se costuma chamar as 3 semanas, se referindo a esse primeiro período, e depois, a partir de Rosh Chodesh, são chamados os 9 dias. Na realidade são 10, mas são chamados os 9 dias. Do primeiro dia até dia 9 de Av, mas na realidade esse luto vai até o dia 10 ao meio-dia. No caso desse ano, de qualquer jeito, o dia 10 é o jejum, então vai até o fim do dia. Então, no final das contas, acaba dando 10 dias. Normalmente são 9 dias e meio, no caso são 10 dias. Uma diferença que tem entre o primeiro período e o segundo período é em relação a roupas. E às vezes há um pouco de confusão nisso. Roupas novas. Não há proibição de usar roupa nova nesse primeiro período. Uma roupa que traz muita alegria para a pessoa, e ele faria Shehecheyanu, aí vai entrar na questão de fazer Shehecheyanu, é uma outra história. Mas roupa nova nesse primeiro período não é proibido. No segundo período, quer dizer, nos 10 dias de Av, aí sim é proibido tanto usar roupas novas, como também é proibido costurar, fazer, produzir uma roupa nova, mesmo que a pessoa venha a vestir apenas depois de Tisha B'Av. Não se costura roupa, por exemplo. Não vou entrar agora na questão que acontece se não deu tempo, tá? Mas, por exemplo, muita gente casa logo depois de 9 de Av. Afinal de contas, tem 3 semanas que não dá para fazer e tal, acaba se casando depois. Principalmente no dia 15 de Av, é um dia que é muito comum se casar. Então o sujeito mandou fazer o terno. Não é para mandar fazer o terno do casamento, ou a roupa da noiva, o que for, agora, nos 10 dias que vem antes de quer dizer, nesses 10 dias antes de 9 de Av. Isso não é para fazer nessa época. Faz antes. Se programa e já deixa a roupa pronta. Se não deu tempo, é outra história, tá? Mas a princípio não se faz as roupas, não se costura essas roupas nessa época. Também nesses 10 dias não se usa roupas lavadas e etc. Tem mais uma série de detalhes, mas talvez eu não deixar isso para falar mais próximo a Rosh Chodesh, para não confundir e não se esquecer também. Por enquanto, só isso que é importante sabermos, que vigora a partir de domingo.